Agora são 10 horas e 37 minutos. Tem lançamento de livro hoje, Livrarias Curitiba. Além do lançamento do livro, tem aquele tradicional debate no Bons Casmurros, domingo. Vitor Simão envolvido nisso, claro, nas duas coisas. Mas é com o escritor que estará lançando o seu livro hoje na Livraria Curitiba e também conversando com os leitores do Bons Casmurros, que eu converso agora, que é Miguel Sanches Neto. Miguel Sanches Neto está lançando um livro, uma nova obra, chamada Bicicleta de Carga e Outros Contos. O lançamento acontece hoje à noite na Livraria Curitiba e amanhã pela manhã ele estará conversando com o Clube de Leitura Bons Casmurros. E Miguel é reitor da Universidade de Ponta Grossa. Vou chamar de professor, pode ser? Professor Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Maringá. É um prazer estar aqui em Maringá, porque de uma certa forma eu pertenço a essa região e a essa cidade.
É mesmo, o senhor nasceu, inclusive, nessa região aqui. Uma pergunta que eu queria, até acho interessante isso, né? O senhor é considerado um autor que tem várias obras de vários aspectos diferentes, um autor completo, né? E o título dessa obra, que eu achei muito legal, é Bicicleta de Carga, né? E Outros Contos. A gente tem, ultimamente, visto o cotidiano nosso como algo que passa despercebido. É um resgate um pouco das coisas que ficam na memória do cotidiano que pode dar algumas lições para nós nessa obra?
Gilson, é exatamente isso. O escritor, ele é uma espécie de esponja. Ele vai se embebendo das experiências vividas e das experiências lidas também. E em determinados momentos surgem histórias em que a gente consegue unir essas experiências dentro de uma narrativa que é um exercício de memória, é um exercício de observação e é também um exercício de imaginação. No caso do conto, esse livro é um livro de contos, ele tem vários contos sobre assuntos bem diferentes, mas esse específico que dá título ao livro, que é a Bicicleta de Carga, ele é ficcional, mas ele é em cima de uma experiência muito comum na minha infância. A minha família, eu cresci em Piabiru, a minha família tinha uma máquina de arroz, que era uma coisa bem da região, né, você ter máquina de arroz, e essa máquina de arroz nós fazíamos entrega de sacos de arroz de 58 quilos no comércio local. Numa bicicleta de carga. Então era uma experiência muito interessante, porque quando os meus amigos estavam aprendendo a andar de bicicleta na Caloi 10, que era de 10 marchas, nós que éramos os filhos desses pequenos comerciantes, nós aprendíamos a andar de bicicleta na bicicleta de carga para fazer as entregas para a família. Então eu conto um pouco a experiência de um menino com esse amor dele pela bicicleta e a descoberta também da vida e de todas as suas tragédias.
Quando você é um cinquentão, e a gente tem que pensar um pouco sobre a vida, a gente começa a transformar um pouco as nossas experiências em algo que fica para as pessoas. Né? Quando a gente escreve uma obra, tem alguém que é o nosso leitor? A gente pensa num leitor? Ou a gente escreve para a gente mesmo?
Na hora da escrita, eu tenho uma frase que eu digo que quando você está escrevendo, você é a única pessoa no mundo. Por que que você é a única pessoa no mundo? Se você começar a pensar em quem vai ser o seu leitor, o que vão pensar sobre o que você está escrevendo, se aquela história vai causar algum problema para você, para a tua carreira, se aquela história tem algum ponto polêmico que pode trazer algum dissabor, você acaba reprimindo toda a tua energia criativa. Então, no momento que eu estou escrevendo, eu me considero a única pessoa na face da Terra. E escrevo sem pensar nas consequências daquilo que será produzido. É claro que depois, quando passa esse processo de criação, quando eu vou revisar o texto, quando eu vou retomar o texto, faço algumas considerações, mudo algumas coisinhas, mas sempre preocupado em não perder aquela força de verdade que a história teve na hora do seu nascimento.
Bom, vou fazer uma colocação que eu acho particularmente engraçada. Às vezes, discutir com os nossos leitores quem leu a nossa obra e observar o que eles leem, nem sempre o que a gente quis escrever.
Exato.
Teve algum momento que você falou assim, pô, mas eu não quis escrever nada disso, como é que ele leu isso que eu escrevi?
Um romance meu, que foi muito polêmico, chama-se Chá das 5 com o Vampiro, que é uma história de amizade, da minha amizade com o Dalton Trevisan, e eu transformei isso num texto ficcional, né? Não é um texto, não é uma biografia do Dalton Trevisan, mas que eu escrevi pensando muito como uma homenagem, mas uma homenagem para o Dalton Trevisan, que é um autor extremamente crítico, tinha que ser uma homenagem crítica, não podia ser uma homenagem muito doce. E o livro foi lido como uma reação invejosa minha em relação à obra do Dal Trevisan. Então, acho que essa experiência de você escrever uma coisa e ser lido de outra forma, a mais dramática para mim foi com esse romance, que eu aprendi muito com o Dal Trevisan, com quem eu convivi por 10 anos. E esse livro queria ser essa homenagem meio ácida a um grande mestre e que foi lido como o discípulo rompendo com o mestre.
Aproveitando a carona da fala, o Dalton gostou do livro?
Detestou. Acho que ele foi o leitor que mais leu nessa onda. Porque é muito fácil você escrever uma obra e colocar as outras pessoas como personagem. Mas é muito difícil você ser o personagem de uma obra. Porque, é claro, você é um personagem não com aquela, com aquela identidade que você gostaria que tivesse. Eu acho que ele não gostou do livro, mas enfim, o livro não deixa de ser uma homenagem a ele.
Bom, o senhor é um cinquentão que vem de uma sociedade e uma geração analógica, mas vive hoje no mundo digital. O senhor é professor, está à frente de uma instituição de ensino, de uma universidade, e tem os jovens, a leitura e a cultura. Como é que o senhor avalia educação, leitura e cultura no mundo digital?
Modificou muito o perfil dessa formação do leitor. Eu me recordo que em Piabiru, nos anos 70, começo dos anos 80, para você ter acesso à informação literária ou qualquer tipo de informação, era muito difícil. Você contava basicamente com uma biblioteca pública que não era, não era atualizada com frequência. Eu mesmo fiz a minha formação de leitor por conta de dicas de professores e depois de um jornalzinho que a gente recebia, que eu recebia lá em Piabiru, da editora Brasiliense, chamava Primeiro Toque, e a gente vinha naquele livro algumas dicas de leitura. Então, a formação ela era muito intuitiva e muito autodidata no período analógico. Eu comecei a minha carreira como escritor fazendo curso de datilografia, né, lá em 1978, né, passei com nota 6, eu sempre digo que eu comecei a minha carreira de escritor muito humildemente, né, porque não tirei nota, meu irmão tirou 10 no curso de datilografia, eu tirei 6. De lá para cá, houve uma informação, uma divulgação maior da cultura e da leitura, num primeiro momento, e hoje nós temos, através das plataformas e de programas e de sites e de sistemas, e enfim, uma quantidade de literatura disponível em tempo real, né, para todos os leitores. Então, eu poderia fazer uma comparação para você, Gilson, o seguinte: na minha época era a carência que atrapalhava a formação do leitor. Hoje é o excesso que atrapalha a formação do leitor, porque você tem tantas coisas para ler, tantas coisas como entretenimento, tantas coisas como arte disponível, que você acaba se perdendo nesse grande rio corrente que é a internet. Então, a internet trouxe novas possibilidades, mas trouxe também obstáculos, né?
Aproveitando isso, aprofundando um pouco mais sua colocação e resgatando a sua fala, a geração do senhor tinha carência de formação.
Exatamente.
Hoje o senhor falou que a gente tem excesso. A criatividade morre pelo excesso? Quando você tinha menos, você tinha que construir mais, repensar mais, tinha tempo para digerir. Hoje a gente quase sempre tem uma indigestão de tanta coisa que a gente tem de formação.
Nós podemos pensar dessa forma, sim, porque você hoje tem uma oferta tão grande que muitas vezes você se perde com a oferta, né? Você começa a ler um livro e surge um outro e você está informado sobre um outro e você quer ler aquele outro livro e de repente tem lá na internet um grande ensaio que você quer ler sobre uma questão política, sobre uma questão social. Então nós somos bombardeados por essas ofertas e elas atrapalham. Nesse ponto é preciso uma certa sobriedade por parte do leitor de saber aquilo que é essencial para ele, né? Então, se você sabe o que é essencial, muitas vezes, eu até escrevi, eu mantenho um Twitter relativamente ativo, né? Eu escrevi essa semana, por um acaso, uma frase que eu acho que reflete um pouco isso: sobrevoar as notícias, identificar estruturas. Então você tem que sobrevoar as notícias e identificar aquelas que são realmente importantes e que você vai levar para o teu consumo e para tua, e você vai investir tempos nela. E aí é uma tarefa difícil, Gilson. Quer dizer, são tantas informações que se torna um pouco difícil. Mas o que eu poderia dizer? É melhor o excesso do que a carência. Se o excesso tem problemas e obstáculos, é melhor ter excesso do que ter carência de informação. O que precisa é fazer com que a população entenda como fazer as suas seleções nesse mar revolto de informações que nós recebemos todas as manhãs quando a gente liga o nosso celular, ainda antes de colocar o pé para fora da cama.
O que pode criar esse critério da gente saber o que tem de estrutura quando a gente vai sobrevoar esse mundo de informação? Qual seria a dica que você daria para a gente poder pensar assim, aqui tem algo que vale a pena e aqui não?
Eu sempre me pergunto, o que é essa notícia, ou o que é esse livro, ou o que é essa informação, ou o que é esse filme, ele pode contribuir para mim? O que ele pode contribuir para que possamos entender o momento que nós estamos vivendo e o que ele pode contribuir para melhorar as condições de informação ou de formação para mim. Então, se isso é relevante ou não. O leitor moderno é um leitor extremamente exigente. Nós lemos uma matéria por 30 segundos e se aquilo não estiver de acordo com a gente abandona. Eu acho que isso é um caráter positivo. A gente tem que abandonar realmente aquelas informações, e vale para livro, vale para artigo, vale para notícia, e buscar aquelas informações que são essenciais para o nosso dia a dia.
Eu queria encerrar essa nossa conversa resgatando o começo dela. Quando o senhor colocou no título dessa obra que lança aqui em Maringá, Bicicleta de Carga e Outros Contos, mas a Bicicleta de Carga. E aí o senhor falou que tinha os garotos Cascalói 10, né? Sou um cinquentão também, mais ou menos entendo isso, já andei de bicicleta de carga, meu pai tinha uma venda, eu tinha que fazer entrega também com ela.
Então nós sabemos do que estamos falando.
Exatamente, que é pedalar uma bicicleta de carga. A ideia de você se apaixonar por aquilo que te faz sentido na vida e não ficar olhando para as coisas sedutoras que a gente tem em volta, porque muita gente está de olho na Calói 10 por aí. A estética, as coisas boas. E a gente viveu o trabalho, quase sempre tendo que se apaixonar por o que tinha e não por o que queria. Essa sociedade superficial, ela produz muita coisa de ruim, que às vezes as pessoas não percebem o quanto que faz mal esse mundo estético. Como é que o senhor vê a produção qualitativa diante de uma sociedade que se preocupa mais com a estética das coisas do que o significado que elas têm?
Isso eu acho que é um desafio que nós temos como civilização, que é saber eleger o que é essencial. E saber eleger o que é essencial, nem sempre o essencial é aquilo que está na moda, nem sempre o essencial é aquilo que nos seduz, porque muitas vezes o essencial ele não tem a mesma beleza, o mesmo apelo estético, para usar a tua expressão. Saber isso é muito difícil. Por outro lado, é o grande desafio contemporâneo, é saber valorizar, né, a questão, principalmente de uma existência mais essencialista. Eu sou um grande leitor e tenho dois livros na área de haikai, e o haikai, que é a redução da literatura ao seu mínimo, à sua maior simplicidade, eu acho que ele é um grande exercício para a própria vida. Eu vim hoje de carro de Piabiru até aqui em Maringá, e o que me chamava a atenção são alguns ipês roxos floridos na estrada. Muito mais, por exemplo, do que os carros últimos modelo que estavam me ultrapassando. Então acho que esse olhar para aquilo que é o essencial no mundo é uma coisa que a gente treina principalmente lendo livros. Porque o livro é uma viagem à essência das coisas.
Eu conversei com Miguel Sanches Neto, reitor da Universidade Federal de da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É também escritor com várias obras publicadas, considerado um dos escritores mais completos do país hoje. Ele lança a Bicicleta de Carga e Outros Contos aqui em Maringá hoje à noite, na Livraria Curitiba. E amanhã, às 9h30, ele estará na Biblioteca Bento Munhoz da Rocha com o Clube de Leitura Bons Casmurros. Nos dois momentos, quem vai estar mediando a conversa com o professor Miguel é o nosso repórter, nosso jornalista Vitor Simeão. Professor, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a conversa e a atenção de todos, e quem puder ir, esperamos hoje lá para esse bate-papo sobre literatura na Livraria Curitiba.
E também no debate do Bons Casmurros, de graça, os dois eventos, né? E é importante, muito importante, que a gente saiba aproveitar, às vezes, o que vem de graça, e tem coisa que a gente paga caro e às vezes não consegue levar nada disso. Mas, professor, muito obrigado por essa conversa.